um lugar visitado por Deus. Eu queria que você, com muita fé, com muito calor, está sentindo calor? Eu estou sentindo frio. Também estou com a segunda pele aqui embaixo, bem tranquila. Um lugar visitado por Deus. Vale falar isso comigo bem forte? Um lugar visitado por Deus. Olha a imagem linda que o Johnny fez. Muito linda, Johnny, a imagem. Ficou especial. Aí você está vendo lá o quê? Uma cela, um cárcere. E hoje eu quero falar com você que, independentemente do lugar, das circunstâncias, Deus pode realizar uma visitação e aquele lugar nunca mais ser o mesmo. Eu estava meditando nesse texto e Deus ministrou muito ao meu coração. E eu queria compartilhar com você o verso 25, 26 e o verso 34. O texto vai dizer assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, diga-se comigo, imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos, diga todos, se soltaram. Eu queria que você entendesse essas duas expressões, todos e todas. Todas as portas se abriram e todos se soltaram. Verso 34, então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Feche seus olhos, Pai. Essa é a tua palavra, certamente ela vai gerar em nossos corações vida. Por isso, ministra com o teu Espírito sobre nós agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu li esse texto, me chamou muito a atenção a expressão, as expressões. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Essa frase, esse texto, mexeu o meu coração, porque muitas vezes nós podemos imaginar Deus se manifestando, Deus agindo em lugares prováveis, em lugares certos, de que nós julgamos ser. Nós julgamos lugares onde Deus precisa se manifestar. Nós damos quase um decreto para Deus: Senhor, aqui é a hora, aqui é o dia, aqui é o momento, venha. Mas Deus não está vinculado a isso. Deus é Deus. E atributos exclusivos de Deus. Ele é onisciente. Ele sabe o que você pensa. Outro atributo exclusivo de Deus. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E outro atributo de Deus. Ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Você não vai ver nenhuma outra divindade com esses três atributos. Isso só pertence a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus é Deus. Amém? Então, se Deus tinha esses atributos, tem esses atributos, Jesus Cristo, da mesma forma, tem também esses atributos. E quando nós olhamos para essa realidade, nós percebemos que vários textos bíblicos, a palavra de Deus revela manifestações e visitações de Deus em alguns lugares, lugares estranhos. Quem aqui já esteve em um lugar muito estranho e falou assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Quem já se viu assim? Né? Talvez você esteja aí já lembrando de alguns lugares. Teve medo, pavor, desespero. Talvez alguma coisa difícil aconteceu naquele lugar e você fica se perguntando: o que que eu fui fazer lá? Por exemplo, texto que eu uso demais, uso muito, quando Moisés teve encontro com a sarça. Ali nós temos uma visitação de Deus, uma epifania. Deus se materializa na sarça. E quando Moisés tem aquele encontro com o Senhor ali, a sua vida não foi mais a mesma. Ele mudou. Antes ele era um assassino. E depois do encontro com a sarça, Deus o chama para ser um profeta. Visitação de Deus, um chamado de Deus acontece ali. A visitação de Deus com Abraão, ou com Abrão. Deus traz uma palavra a ele em Gênesis 12. E Deus diz: agora você vai sair do meio da tua parentela, deixa tudo e vá. E ali Deus traz uma palavra ao seu coração. Em seguida, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. E isso no hebraico é o nome de Deus, uma letra de Deus, entrando no nome de Abraão. E é nesse momento que a vida dele é transformada. Quando Deus coloca o nome dele no seu, quando Deus coloca a vida dele na sua vida nunca mais será a mesma, amém? A manifestação que Deus vai realizar na vida de Jacó, descendência de Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac vai gerar Jacó. E nós temos ali, irmãos, coisas poderosíssimas. Uma delas na vida de Jacó é que ele tem um encontro com o Senhor. E lá naquele lugar, naquele monte, naquele lugar onde ele vai ter encontro com o seu nome é mudado. Jacó não significa enganador. Muitas pessoas confundem. Ah, o nome de Jacó significa enganador. Não. Jacó tem um significado. Mas a atitude, ou as atitudes de Jacó, foram atitudes de um enganador. E agora Deus vai mexer na identidade dele. Você até hoje se chamava Jacó, mas agora você vai se chamar Israel, porque de ti eu trarei uma nação. Aleluia! Quando Deus mexe em nossas vidas, Deus coloca sobre nós filhos espirituais para cuidarmos, para deixarmos ali legados de fé, marcas de fé na vida dessas pessoas. E é poderosíssimo isso, porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus, ele visitou o seu povo ali no momento com a viúva de Naim, a cidade de Naim. E aquela marca de Cristo que era a ressurreição e que é a ressurreição, vai acontecer uma visitação sua diante daquele encontro. Irmãos, é poderoso. Uma mulher saindo, um cortejo fúnebre. E naquele cortejo fúnebre, está vindo na sua direção Jesus, com a vida, com a resposta, com a graça, com a compaixão e com amor. E ele vem de encontro àquela realidade e ele não liga primeiro para o morto. Ele não se preocupa primeiro com a multidão chorando, mas ele olha para a viúva que tinha perdido o seu único filho. Um dia ela recebeu a alegria de se casar. Outro momento ela recebeu a alegria de ter um filho. Outro momento ela pôde criar, dar de alimento para aquele filho e vê-lo crescendo. Mas o dia da dor chegou. O dia da tristeza chegou. O dia da perda chegou. E naquele dia, Jesus chegou naquele lugar. E ele vai ressuscitar aquele jovem. Ele toca no esquife. Aquele jovem vai se assentar naquele caixão e ele começa a conversar com Jesus. O que ficou marcado naquele lugar foi a visitação de Jesus Cristo naquela cidade. Hoje, eu quero te falar em nome de Jesus, que eu venho aqui para te dizer que ele continua se manifestando entre nós, ele continua se derramando sobre nós, ele continua nos visitando poderosamente. E a pergunta é: quantos aqui nessa manhã desejam uma visitação de Deus aqui hoje? Aleluia, eu desejo. Por isso nesse texto, irmãos, um texto conhecido, e nós vamos trabalhar no capítulo 16, por isso se você veio com a sua Bíblia, permaneça com ela aberta aí, no capítulo 16, por favor. Primeira verdade que eu queria destacar nesse texto: o Evangelho é a maior manifestação da graça, do amor e do poder de Deus na terra. Eu queria que você falasse comigo, diga: o Evangelho é a maior manifestação da graça, do amor, do poder de Deus na terra. O verso 9 e o verso 10 diz assim: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir à Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. João 3,16, um trecho dele vai dizer que deu seu único filho. E deu por quê? Porque ele amava. Deus amou. E quem ama, entrega. Então, se você verdadeiramente ama o Senhor, você um dia se entregou para Ele completamente. E por Ele nos amar, Ele envia o seu próprio filho para cumprir algo na terra, que seria as boas novas, o Evangelho, que é o poder de Deus. Deus, irmãos, deu uma visão para Paulo, um sonho, uma palavra, uma direção. E a partir do momento que ele recebeu essa visão, o texto vai dizer que ele já se mexe. Ele já tem uma atitude imediatamente. Porque ele sabia que quando Deus havia falado com ele, algo estaria para acontecer nele e através dele. É o que nós temos ouvido, falado. Deus está aqui no meio da igreja nesses dias, amém? Mas Deus não quer simplesmente estar no meio dela. Deus quer usar a sua igreja, para que a igreja venha manifestar o poder de Deus. A Bíblia diz que o mundo clama, geme, pela manifestação dos filhos de Deus. E nós carregamos isso, nós carregamos essa verdade, nós carregamos essa visão do Evangelho, nós carregamos esse poder celestial do nosso Deus. E ele vai partir dali imediatamente, pois sabia que o Senhor tinha direcionado. Eu estava na sala de transição semana passada e Deus ministrou aos nossos corações algo. Precisamos desligar muitas vezes os nossos radares para nos conectarmos ao radar de Deus. Desligarmos o nosso radar e nos conectarmos ao radar de Deus é termos a convicção que Deus irá se manifestar em nós e através de nós. Muitas vezes nós nos conectamos com os radares da terra. Nos conectamos às más notícias. E você sabe que se você ligar a televisão, você ir para o YouTube, você entrar nas redes sociais, você vai ser consumido ou vai ser alimentado por inúmeras notícias ruins, desafiadoras, notícias más, notícias difíceis. Então você não precisa ir muito longe, é só você conversar com alguém que parece que tem aí uma coisinha estranha na língua, né? Só fala mal, só murmura, só reclama, as coisas não conseguem enxergar num outro aspecto. E nós precisamos ser despertados por isso hoje. Porque conectarmos o nosso radar em Deus é entendermos que Ele tem uma missão para nós. É entendermos que nós era para a gente estar onde? No inferno. Mas Ele desce, Ele se humilha, Ele deixa toda a sua glória. E Ele vem resgatar aqueles que estavam perdidos, separados por causa do pecado. No capítulo 16, irmãos, de Atos, revela momentos da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias, pelo menos. E nessa segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele vai se separar ali, no finalzinho do capítulo 15, ele vai se separar de Barnabé, ele briga com Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos e Paulo diz, não, não vai levar. Então eles brigam. Crente também briga. O próprio apóstolo Paulo brigou. E aí nós vamos ver algumas questões interessantes, porque eles não brigam e simplesmente param a obra. Eles brigam, se separam. Mas um vai exercer a obra. Barnabé vai para uma região com João Marcos. E Paulo vai para outras regiões, com Timóteo. E é maravilhoso você saber que Paulo, lá no final da sua jornada, vai formar Timóteo como um filho na fé, mas também vai pedir para que algumas pessoas pudessem estar com ele lá, porque ele tinha saudade dessas pessoas. O Espírito Santo vai colocar agora no seu coração, ou já colocou, saudade de algumas pessoas que você simplesmente arrancou da sua vida por causa de alguma situação. Que você desprezou aquela pessoa. E nós precisamos voltar, irmãos, a nos relacionarmos com algumas pessoas que nós rompemos por causa do nosso coração. E às vezes não é convivência, às vezes é só um liberar perdão. Às vezes é só um telefonema. Às vezes morre magoado, triste, segurando o não perdão. E simplesmente você é só pegar o telefone ou entrar em contato, fazer uma visita, leva um presente, vai assim, olha, tudo bem, vai ser difícil a gente conviver, mas eu te abençoo, eu honro você, vai na paz. E isso não ficará mais com você, você bebendo um veneno que foi depositado pelo outro. Não precisa disso. E Paulo, ele vai vivenciar isso. Ele vai pregar esse evangelho por onde ele passa. Relata a visitação de Deus no que se refere à conversão de três pessoas totalmente diferentes. Esse capítulo 16, ele mexe com a gente porque ele vai afirmar que o evangelho pode transformar vidas independentemente da sua situação. O evangelho de Jesus Cristo está disponível a todos através da sua graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você ler ali o verso 13 e 14, você vai ver a conversão de Lídia. Deus vem sobre Lídia e ela confessa Jesus como Senhor e Salvador e também toda a sua casa. É interessante porque não para em Lídia. Vem agora a libertação de uma jovem possessa por uma entidade maligna de adivinhação. O verso 16 a 18. Possuída por um espírito adivinhador, era escrava, tanto do diabo como de homens gananciosos. Deus toma iniciativa na sua libertação e a conversão agora é em Cristo Jesus. Mas a conversão também de um carcereiro, que é onde Paulo e Silas vão ficar presos, porque estavam pregando o evangelho, porque estavam sendo agentes de mudança na vida de uma jovem aprisionada por uma entidade, por um demônio. E também por ela ser presa por um demônio, alguns homens, nesse mesmo quadro, lucravam por ela estar endemoniada e por ela ser uma pessoa que adivinhava. Então eles recebiam e tinham lucros mentirosos, mas era lucro. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós percebemos que o evangelho alcança todo tipo de pessoas. Não há nada impossível para o Senhor. Lídia, olha quem é essa mulher. Asiática, da cidade de Tiatira. Uma mulher bem sucedida, ela era comerciante de púrpura. E quem trabalhava com púrpura naquele tempo era uma pessoa rica, bem de vida. Um negócio próspero. Era uma das mercadorias mais caras do mundo antigo. Aí você pega uma mulher dessa rica, talvez algumas dessas mulheres ricas ajudavam Jesus Cristo, socorrendo Jesus Cristo, alimentando, investindo na sua obra, com ofertas. Mas talvez você diga assim: pastor, eu não sou rica, eu sou pobre, não tem problema, o evangelho alcança os pobres. Olha que lindo, a jovem escrava que é grega, por ser escrava, você já faz uma leitura de que era uma mulher de classe baixa, financeiramente falando. Então o evangelho não prioriza os ricos, o evangelho não prioriza pobre, o evangelho não prioriza o negro, o evangelho não prioriza branco, o evangelho é o poder de Deus, e ele entra na vida dos ricos, entra na vida dos pobres, entra na vida dos negros, dos brancos, dos índios, dos chineses, dos alagoanos, ele entra no Nordeste, ele entra no Sul, ele entra em qualquer lugar, porque é o poder de Deus, ele não faz exceção de pessoas, ele ama pessoas, ele quer transformar pessoas. Aleluia! Aleluia! Ah, pastor, mas e se for o carcereiro? Também não tem problema não. É lá a pessoa que trabalha lá com você. Você não sabe aquela pessoa, pastor. Ele é pago para me triturar. Deus quer salvar esse homem também. E o carcereiro, ele vai na classe média. Hoje, boa parte do Brasil está nessa classe aí. A pessoa não tem quase nada. O que é a classe média? Né? Dá uma coisa assim, né? Enche o pulmão, né? Para não falar que é muito pobre ou que é rico, para as pessoas não ficarem dizendo, é mentira, né? Então ela fala, eu sou classe média, né? E aí fica nessa coisa estranha, que não tem nada de média. Viu? Recebeu aí? Aleluia. Glória a Deus. É que eu não daria tempo de citar todos, mas vamos bater o Brasil. Então repita aí, irmã, a senhora é uma benção. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nós abençoamos o nosso Brasil E no Brasil, nós declaramos que é uma terra abençoada, que mana leite e mel. E pelo teu poder, o Evangelho vai transformar cada estado dessa nação, em nome de Jesus. Aplauda a Deus aí pelo seu Brasil. Carcereiro, irmãos, era um cidadão romano, membro da classe romana que ocupava dos serviços civis, uma classe média, um funcionário, alguém que era funcionário de Roma, para os romanos. E você sabe muito bem o que aconteceu em Roma. Você sabe dos movimentos de incêndios, morte de cristãos, você sabe das perseguições. Mas aí Deus levanta o tal do apóstolo Paulo, que perseguia e matava os crentes, que recebia cartas nas mãos para matar os cristãos. E em Damasco, a visitação de Deus acontece. Deus se revela a ele. Não foi Paulo que esteve indo atrás de Deus. Deus foi atrás de Paulo. Talvez temos pessoas aqui ou na transmissão que estão resistindo à visitação de Deus, resistindo ao Senhor, conhece a verdade, conhece o poder de Deus, mas não quer ter um posicionamento, compromisso com Deus. Jesus Cristo já te achou, Ele sabe onde você está, Ele conhece os seus ancestrais, Ele sabe de onde que você veio, Ele no ventre da sua mãe te escolheu, Ele conhece o seu futuro e Ele tem um grande propósito para você e para a sua descendência em nome de Jesus. O Evangelho marca pessoas e proporciona testemunho de transformação. Lídia, que era uma mulher rica, uma mulher piedosa, participando, sabe do quê? Ela foi chamada para uma reunião de oração, pastor Toninho. Reunião de oração e da palavra. Aí ela chega lá, aquela mulher fina, culta, rica. Aí quando ela chega na presença de Deus, o Senhor abre o seu coração, fala assim: receba essa minha palavra que ela vai te transformar. Lídia sai daquela reunião de oração e daquele culto avivada. Eu vou investir no reino, eu vou abençoar pessoas, eu vou ser usada pelo poder de Deus. Ah, mas é menina escrava, presa por Satanás, explorada por homens, dominadores e interesseiros. Paulo fica inconformado, porque Paulo está andando, no capítulo 16, e de repente essa menina começa. Ela aparece e ela começa a dizer: esses aqui são judeus que pregam o Cristo. Só que é uma blasfêmia, é uma ignorância, é uma zombação. Porque o diabo está na cabeça dela. Ela está aprisionada por um demônio. E ela acerta. Ela fala exatamente o que eles estão fazendo. E aí Paulo não reage na mesma hora. Paulo deixa passar alguns dias. Sabe o que eu penso, irmãos? Paulo era um homem tão cheio do Espírito Santo que Paulo deve assim: Senhor, essa menina, está acontecendo alguma coisa com ela. Me dá um discernimento. Irmão, se a igreja parasse de responder tudo o que acontece a esse mundo e pedisse discernimento a Deus, a gente era certeiro. Sim ou não? Se na hora que está acontecendo alguma zoação, alguma blasfêmia, alguma ignorância, alguma zombação, uma perseguição, e começássemos a pedir direcionamento do alto: Senhor, o que está acontecendo aqui? É um demônio? É o espírito? É a pessoa? É o romano? É o império romano? O que, que está acontecendo aqui, irmãos? Paulo recebe um download do céu. É um espírito maligno? Isso eu estou imaginando aqui. Paulo deve ter recebido um download assim, ó: é um espírito maligno. E Paulo fica furioso com a menina? Não. Paulo fica furioso com as trevas. Diga comigo assim: a igreja precisa ser inconformada com as trevas. Nós não podemos nos conformar com os trabalhos das trevas. Uma pessoa aprisionada por demônios, uma pessoa aprisionada por entidades, uma pessoa que é ferida, foi abusada, foi rejeitada. Nós precisamos amar essas pessoas, sim, mas nós não podemos nos conformar com e leva esse evangelho com ousadia, fé e amor e graça para essa pessoa. Você vai ver que essa pessoa vai, você vai chegar. Eu já experimentei alguns testemunhos que eu ouço. Pastor, você não tem noção de como é que foi na reunião assim, lá na empresa, lá em casa. Nós chegamos de um culto, aquela coisa fervorosa. Quando eu chego em casa, meu marido está bêbado, grosso. Sabe o que essa pessoa faz? Ela vai lá, esquenta a comida, deixa a comida pronta e vai orar pelo marido. É tenso, né, irmãos? Mas ela entendeu o valor precioso do evangelho. O evangelho, irmãos, alcançou a Lídia, essa menina escrava por Satanás, mas também o evangelho vai alcançar aquele homem que está agora segurando a chave da prisão que Paulo e Silas estavam presos. E por que eles estão presos? Porque ele vai libertar essa menina. Quando Paulo diz assim, ele expulsa para trás, ele sai dela em nome de Jesus. Deve ter falado isso aqui, né? O que acontece com aquela menina? Ela é liberta. Só que ela é liberta da entidade. Mas aqueles homens que estavam aprisionando ela como uma escrava, ficaram o quê? Furiosos, porque tinha din-din. Quer mexer numa pessoa é tocar no bolso. Sim ou não? Homens e mulheres poderosas e poderosos fazem tudo quando tem dinheiro. Agora fecha a torneira para você ver. Eles começam a ficar endemoniados. Sim ou não?
Sim.
Então quando a ganância, o poder é escravizar pessoas, sabe qual foi o primeiro homem na terra que escravizou alguém? Chama-se Nimrod. Esse homem vai criar um sistema para construir, vou falar isso aqui talvez semana que vem, uma torre. Ele descobre argamassa e tijolo. Ele já começa a chamar pessoas para construir uma torre que começaria na terra para chegar no céu. Sabe qual é o poder do evangelho? Não é construir algo da terra para o céu. O evangelho é trazer o céu para a terra. E é isso que Deus faz. Quando Deus vê que eles estavam construindo aquela torre, que chama Torre de Babel, e daí vem Babilônia, que lá em Apocalipse 21 vai ser a última cidade, o último sistema a ser destruído, Babilônia, orgia, prostituição, avareza, orgulho e morte. É nesse contexto que Deus desce. E Deus diz assim, eu vou descer lá para ver o que está acontecendo. E Deus desce lá. E Deus destrói tudo. E Deus confunde as línguas. Antes era uma língua só. Vamos falar uma língua só. E vamos subindo, subindo, porque nós temos todo o poder, todo o poder, todo o poder. Nós somos os maiorais. Aí Deus vai assim, não, vamos misturar tudo isso aí. Nós precisamos entender, irmãos, que nesse contexto que o evangelho foi pregado dentro de um cárcere. Paulo e Silas presos. O texto vai dizer que eles foram arrebentados, açoitados. O texto vai dizer que pegaram Paulo e Silas e colocaram na cadeia, na prisão, mas antes deles ficarem presos de cabeça para baixo, presos num tronco, que era muitas vezes parecendo um morcego, esses homens tinham apanhado muitas horas. E apanhado por quê? Porque libertaram uma menina das trevas. Esse homem, esses homens, eles estão fazendo o que é certo, do jeito certo. Mas há uma prisão, há um contexto de império, há um sistema maligno por detrás de tudo isso. E esses homens, eles vão ser açoitados e colocados ali naquele lugar, juntamente com esse carcereiro. Quando, eu nunca fiquei preso, mas eu já fui visitar e pregar em presídios. O testemunho que a gente ouve é assim, bate alguns momentos que a gente quer morrer. É o que algumas pessoas falam. Nós não queremos mais viver. É frio, é calor, é um confronto, a alma não para. A gente quer se entregar. E quando eu meditava nesse texto, eu fiquei pensando exatamente o que Paulo e Silas ficaram fazendo. Presos injustamente, espancados. Dentro de um presídio. Se você hoje estivesse em um lugar que você não pudesse fazer nada, você é refém, você não tem como se mexer, qual seria a sua atitude? Sabe o que Paulo e Silas vão fazer? Eles vão adorar e orar. Diga comigo assim, adoração e oração. E quando a gente olha para isso, nós entendemos que não eram reações por causa das dores e problemas. Isso estava no DNA de Paulo e Silas. Quando a igreja carrega o DNA do céu, o DNA de Jesus Cristo. Ela não olha o ambiente, ela simplesmente olha para o trono da glória de Deus. Ela adora o que o céu está adorando, ela clama o que o céu está clamando, ela se dirige a uma cultura do céu sobre aquele lugar, porque está dentro. A paz interior, irmãos, estava dentro de Paulo e Silas, mesmo presos. A paz interior estava dentro desses homens, no sangue desses homens, açoitados, arrebentados, maltratados, presos por libertarem uma menina cativa às trevas, mas dentro deles, no interior, no DNA, na mente deles, na língua deles, tinha algo chamado paz. E é isso que Jesus faz lá em João capítulo 20, 21. Eles estão com medo, porque Jesus Cristo foi morto. Jesus Cristo chega dentro daquela casa e diz: a minha paz vos dou. Você quer responder certo do lado de fora? Tenha paz interior. Jesus é a paz, que excede todo entendimento humano. Eu olho para essa verdade, eu percebo que o Evangelho é o poder de Deus que se manifesta e opera em diversas áreas, diversas formas. Eles estão meia-noite e ouvindo um testemunho de uma pessoa que praticava uma religião. Ela disse que meia-noite é o horário que eles começam a fazer as cantorias para que haja uma movimentação espiritual naquele ambiente. Você já me entendeu? Meia-noite é o horário. Essa mulher que vai testemunhar sobre a libertação que ela recebeu de Jesus Cristo, ela é abordada por uma criança de 6 anos de idade. E com uma criança de 6 anos de idade, ela vai dizer assim: moça, você pode ir na minha igreja? E ela falou assim: eu posso ir na sua igreja. Aquela menina com a Bíblia na mão, uma criança de 6 anos de idade, para na porta da casa daquela mulher, entregue completamente às entidades. A menina com a Bíblia na mão diz: você pode ir hoje na minha igreja? Ela falou assim: eu vou na sua igreja, mas eu também quero que você venha aqui aonde eu faço os meus cultos. E a menina falou assim: eu vou conversar com o meu pastor. E ela vai para casa e chama a mãe dela. E a mãe assim: vai conversar com o pastor. Ela chega na igreja e vai assim: pastor, eu parei lá naquela casa lá, daquela moça, fulana de tal, que pratica isso. E eu quero dizer, eu convidei ela para vir à igreja. E ele disse: o que ela disse? Falou para conversar. Eu falei que ia conversar com o senhor. E o pastor falou assim: pode ir lá e vá com Deus. Vá cercada por Deus. Conversou com a mãe autorizou. E ela foi lá na casa da mulher. Chega na casa da mulher, bate lá, estão lá fazendo os momentos. Essa mulher pega a criança e coloca ela sentada no lugar que atrás tinha tipo um véu. E essa mulher está lá fazendo os trabalhos, cantando suas invocações e tudo mais. E ela não estava mais vendo a menina sentada na cadeira. Ela começou a ver a menina de joelhos. A menina se prostra diante de Deus naquele lugar e começa a orar e a adorar. Quando a chefe vem, ela fala assim: está acontecendo alguma coisa aqui que não pode acontecer. Me avisaram. E quem está aqui diferente? Se você trouxe quem? Você trouxe quem? Você: eu trouxe. Eu sou uma menina de 6 anos. Cadê essa menina? Quando a chefe da casa viu, a garota estava de joelhos. Pega essa menina, leva essa menina embora. Essa menina não pode ficar aqui. Ela: por quê? Porque o que está nela é muito maior do que o que está aqui dentro. Aleluia! Aleluia! Uma menina de 6 anos de idade, cheia de Deus, cheia da presença de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquela mulher que convidou aquela criança para ir lá naquele lugar ficou tão impactada que ela foi na casa dessa criança, conversou com os pais dessa criança, e ela disse: oh, nós vamos na igreja. Essa mulher foi na igreja, essa mulher se converteu, e hoje essa mulher está anunciando Jesus no Brasil e nas nações. Você podia aplaudir a Deus. Tim Keller disse: a misericórdia não é apenas o trabalho do cristão, a misericórdia é a marca do cristão. O evangelho, irmãos, não é simplesmente um trabalho que eu faço. O evangelho é a marca de Cristo na igreja. Aleluia. Banda, por favor, venha para cá. A segunda verdade, irmãos, é que não existe lugar difícil para Deus se manifestar. Existe lugar que Ele não é adorado ou convidado. Pastor, existem muitos lugares difíceis? Não. Difícil não. Existe lugar que Deus não foi adorado, invocado, chamado para aquele lugar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, os outros presos os ouviam, os outros cativos os ouviam, os que estão ao redor de Paulo e Silas presos, sem resposta, sem destino, abarrotados de problemas, totalmente escravizados, estavam ouvindo. Nós carregamos as canções do céu. Nós carregamos a palavra de Deus. E quando você abre os braços, levanta os braços na sua casa e você começa a dizer que Ele é o grande eu sou, montanhas estremecem, demônios faz fugir, a presença dEle é real aqui. Tem muita gente presa espiritualmente ouvindo. Ao invés de você reclamar do seu vizinho, ao invés de você reclamar daquele momento que está acontecendo lá, simplesmente ergue as suas mãos aos céus e comece a adorar. Exalte o seu Deus, aleluia. Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração. No caminho houve esse encontro com essa jovem possessa por um espírito adivinhador. Essa pessoa era aprisionada por um espírito e por homens, como eu disse. Mas quando Paulo está naquele ambiente, ele não fica lembrando das dores, dos problemas, das feridas, dos carcereiros romanos. O apóstolo Paulo e Silas, eles decidiram adorar a Deus e orar. Quando Deus quer aumentar a sua influência, Ele aumenta suas batalhas e desafios. Presta atenção, igreja. A igreja lá em Santa Felicidade está sendo conhecida. E eu tenho temor a isso. Temor. Está aqui os proprietários da Pastel de Vento. Está a escola Bambinata. Nós temos que ter temor, porque nós temos responsabilidade. Uma palavra sua torta envergonha o evangelho. Uma grosseria sua, um pecado envergonha. Mas Deus quer fazer, sabe o que com a gente? Nos tornarmos influentes. Então, quanto mais influência você quer exercer, prepare-se para vencer desafios. Só que nós queremos o que é influência, mas não queremos vencer desafios. A gente não quer nem desafio. Ah, Senhor, aparta de mim os problemas. Não, Davi diz, Senhor, não aparta de mim o teu espírito. Porque problema Davi sempre teria. Paulo e Silas foram agarrados e arrastados para a praça, à presença das autoridades, levando aos pretores, que eram os magistrados das questões jurídicas, acusados de serem perturbadores por pregar o evangelho. Presta atenção nisso aqui. Paulo e Silas foram levados para uma praça pública, diante dos magistrados. Isso aqui mexeu comigo. Paulo e Silas foram levados diante de magistrados que resolviam as ações jurídicas, acusados de serem perturbadores por pregar o evangelho. Levantou-se uma multidão unida contra eles. O que eles fizeram? Rasgaram-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas e lançam na prisão, sendo guardados com toda a segurança. A segurança máxima daquele presídio estavam de olhos em Paulo e Silas. Irmãos, os nossos bairros estão de olhos abertos sobre a igreja de Cristo hoje. Eles procuram inúmeros lugares e respostas e não encontram nada. Só mais aprisionamento, aprisionamento, aprisionamento. Faz isso, recebe isso, faz isso, recebe isso. Aí ele conhece Jesus Cristo e vai assim: vivam a libertação e a liberdade em Cristo. Eu chamei vocês para vocês serem livres em Cristo. O evangelho liberta. Esse carcereiro, irmãos, levou-os e os amarrou. São diante de cenários desafiadores como esse, que nós olhamos assim, como que pode uma manifestação de Deus? Mas Deus se manifesta. Eles começam a adorar, eles começam a exaltar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Aquele povo está ouvindo, um lugar difícil, condições difíceis, pele machucada, um cenário difícil, mas eu te digo que não há lugar difícil para Deus se manifestar. Há lugar apenas que ainda não houve um convite. Talvez você diga, pastor, lá na minha casa, lá na minha rua, lá no meu trabalho, são lugares desafiadores, improváveis de Deus se manifestar. Faça o que Paulo e Silas fizeram. Adore, cante, ore, porque quando a igreja adora, está alinhada com o céu. Quando a igreja ora, está alinhada com Jesus que intercede por nós o tempo todo. E quando nós estamos alinhados com os céus se abrem. Aleluia! E é isso que acontece. Naquela prisão, esses homens decidem adorar, invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus está procurando intercessores e adoradores até o dia de hoje. Eles carregavam autoridade espiritual. E quando eu meditava nisso, irmãos, não basta simplesmente você caminhar com a autoridade espiritual. Você precisa revelar a autoridade espiritual. Sem autoridade espiritual, você até caminha, mas com a autoridade espiritual, você conquista, avança e estabelece o reino de Deus. Eu vou repetir isso. Sem autoridade espiritual, você até anda, mas com autoridade espiritual, você conquista, você avança e você estabelece ali o reino de Deus. Chegou! O que estamos fazendo quando as lutas chegam? Quais têm sido as nossas declarações diante do dia mau? Precisamos olhar para esse contexto e tirarmos as lições urgentes. Paulo e Silas estavam orando e cantando. E quando nós oramos e cantamos, o de repente pode chegar. De repente, veio um terremoto tão violento que as pessoas tremeram, que os romanos morreram, que o dono do cárcere, o chefe do cárcere, teve um infarto. Não. Quando eles oravam e cantavam, o alicerce, Deus vai dizer que os alicerces da prisão foram abalados. Quando você adora, quando você clama, a estrutura de aprisionamento tem que ceder a uma estrutura do céu sobre nós. Quando você clama, você adora, você louva a Deus, o que é invisível se manifesta. O nosso Deus, invisível, se revela. Antes usando profetas, agora se revela em Cristo a maior autoridade sobre a terra, o maior presente para a humanidade, Jesus Cristo de Nazaré, a graça perfeita de Deus encarnada em nós, sobre nós. Por isso, imediatamente, após os alicerces serem abalados, todas as portas se abriram, as correntes se soltaram de todos. Um lugar visitado por Deus nunca mais será o mesmo. Feche seus olhos. Você quer uma visitação de Deus hoje? Você precisa vivenciar o Evangelho. Se agarrar no Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa entender que não há lugar difícil para Deus. Você tem que invocar o nome do Senhor e será salvo tu e a tua casa. Quando aqueles alicerces tremeram, aquele carcereiro puxa a espada para se matar, porque ele viu que os prisioneiros iriam embora. Mas Paulo vai dizer: não se suicide, não se mate, estamos todos aqui. Paulo e Silas não estavam presos por causa do Império Romano, por causa do sistema romano. Paulo e Silas estavam presos para cumprir uma agenda do céu dentro daquela prisão. Não se mate. E talvez hoje, por causa de algumas dores e problemas, nós estamos talvez pedindo algumas coisas que Deus não vai fazer. Mas nós temos que orar a Deus para que Deus se manifeste. E quando aquele homem puxa a espada, Paulo diz, não faça isso. Não se mate. Ele diz, o que eu tenho que fazer para receber esse Cristo? Ele vai dizer, creia em Jesus Cristo somente e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem se prostra diante de Deus. Ele entrega a sua vida a Jesus Cristo. E agora, aquele mesmo homem vai pregar para sua família e toda a sua família reconhece Jesus como Senhor e Salvador. O texto vai dizer que eles prepararam um banquete para Paulo e Silas e eles vão estar à mesa. Hoje, da prisão, do cárcere, à mesa. Das feridas que foram acontecendo na caminhada, os açoites, agora pessoas, as mesmas pessoas do cárcere, estão limpando as feridas do apóstolo Paulo e de Silas. O Evangelho sara as tuas feridas. O Evangelho transforma a sua mentalidade. O Evangelho te resgata do império das trevas para o reino de luz. O Evangelho troca seu nome, troca sua identidade, troca o seu caráter, troca as suas palavras. O Evangelho é o poder de Deus. Ele quer resgatar você, mas resgatar toda a sua família. Nessa manhã, você quer entregar sua vida a Jesus? Entregar sua vida a Ele, que tudo pode realizar dentro de nós. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Fique de pé no seu lugar hoje. Eu quero. Eu quero. Mas também, pastor, eu quero que a minha vida, que a minha casa seja uma casa da visitação de Deus. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.